Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Publicado por Jorge Forbes, médico, psiquiatra e psicanalista brasileiro ligado à difusão do ensino de Jacques Lacan no país, Você Quer o que Deseja, reúne crônicas, ensaios e palestras que examinam uma pergunta aparentemente simples, mas decisiva: aquilo que uma pessoa pede, planeja ou afirma querer corresponde de fato ao seu desejo. Não se trata de um manual de autoajuda nem de uma exposição sistemática da teoria lacaniana. O livro transpõe questões da psicanálise para situações cotidianas, nas quais sucesso, amor, escolhas e fracassos revelam frequentes desencontros entre intenção consciente e desejo. Forbes usa a pergunta do título para abordar a angústia que acompanha toda decisão, a insatisfação que persiste após a obtenção de um objetivo e as mudanças subjetivas trazidas por um mundo globalizado e conectado. Ao relacionar essas questões a temas como depressão, violência, drogas e desamparo, a obra propõe instrumentos de leitura, não respostas prontas. Seu propósito é sustentar a dúvida produtiva sobre o que orienta cada escolha. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a diferença entre pedir algo e sustentar um desejo, o núcleo de Você Quer o que Deseja, é a separação entre o que se quer de modo declarado e o desejo. Entendido na tradição lacaniana como algo que não se reduz a uma necessidade nem se encerra na aquisição de um objeto. Uma pessoa pode pedir uma promoção, um relacionamento, reconhecimento ou uma mudança de vida e ainda assim entrar em impasse quando isso se torna possível. Forbes não apresenta essa contradição como simples falta de disciplina ou incoerência moral. Ela indica que a fala consciente não esgota as motivações que organizam a vida psíquica. A fórmula atribuída a Lacan, desejar é sempre desejar outra coisa, serve no livro. Para evitar a crença de que a satisfação plena será alcançada quando determinado pedido for atendido, isso não significa que projetos e pedidos sejam inúteis. Significa que eles precisam ser examinados sem a expectativa de eliminar a falta ou garantir uma identidade estável. A pergunta do título exige que o leitor considere o custo e as consequências de sua própria demanda, em vez de anunciar a busca de um desejo puro. Forbes destaca a dificuldade de fazer coincidir, tanto quanto possível, a palavra assumida e aquilo que efetivamente mobiliza alguém. Essa exigência transforma o desejo em uma questão de responsabilidade e não em autorização para agir por impulso. Em segundo lugar, a decisão como risco. Perda e renúncia às alternativas. Forbes associa a decisão à angústia porque escolher não é apenas selecionar a melhor opção disponível, é renunciar às outras possibilidades e aceitar que não existe garantia de acerto. Essa formulação contrasta com a ideia contemporânea de que mais informação, mais planejamento e mais alternativas necessariamente produzem escolhas melhores. No livro, o acúmulo de opções pode funcionar como defesa contra o ato de decidir. A pessoa permanece comparando cenários, adiando compromissos e tentando evitar toda a perda. O resultado é paralisia, não liberdade. É nesse sentido que o autor aproxima o chamado estresse do medo de decidir e do empanturamento de opções. A decisão envolve um ponto que nenhum cálculo consegue cobrir integralmente, pois seus efeitos só aparecem depois que ela é tomada. As situações evocadas pela obra, como o conflito que surge no início de uma viagem desejada ou o fracasso no momento de uma promoção, mostram que a conquista de uma meta pode desorganizar expectativas e identificações anteriores. Portanto, a análise não condena a prudência, mas critica a esperança de uma escolha sem risco. Ao reconhecer a perda inerente a qualquer decisão, o leitor pode distinguir melhor entre uma avaliação necessária das circunstâncias e o adiamento interminável que evita confrontar o próprio desejo. Em terceiro lugar, os fracassos no êxito e os desencontros do cotidiano. A obra recorre a pequenas cenas e paradoxos cotidianos para mostrar que o sofrimento não aparece apenas quando faltam oportunidades ou quando um plano falha. Há também sofrimento quando o objetivo é atingido, a referência ao funcionário que acaba despedido no dia da promoção, aos casais que brigam no começo da lua de mel e ao turista que perde o passaporte com dengue. Esse ponto acontecimentos aparentemente absurdos podem revelar um descompasso entre a realização esperada e a posição subjetiva de quem a vive. Forbes dialoga, assim, com a ideia freudiana de fracasso diante do êxito, sem transformar cada contratempo em diagnóstico ou explicação universal. O valor dessas situações está em interromper interpretações automáticas. A promoção não prova que alguém está pronto para ocupar um novo lugar. Uma viagem não assegura harmonia. A obtenção de um bem não pacifica, por si só, a inquietação. Em vez de tratar esses fatos como mera autossabotagem, o livro convida a perguntar o que muda quando uma fantasia se realiza e quando uma demanda recebe resposta. Essa abordagem preserva a complexidade do cotidiano, nem todo imprevisto tem o mesmo sentido. Sou. Mas os imprevistos podem expor a distância entre o roteiro que alguém imaginava desejar e a experiência concreta. O livro se distingue por usar exemplos reconhecíveis como portas de entrada para uma reflexão psicanalítica, sem depender de jargão técnico contínuo. Em quarto lugar, uma leitura lacaniana do vazio na sociedade globalizada. Além das escolhas individuais, você quer o que deseja. Situa a questão do desejo em transformações sociais mais amplas. Forbes aborda a globalização e a circulação permanente de informação e conhecimento como condições que modificam referências antes mais estáveis. Em um ambiente conectado, multiplicam-se modelos de vida, promessas de satisfação, discursos especializados e objetos oferecidos como resposta imediata ao mal-estar. O livro não reduz esses processos a uma crítica nostálgica da modernidade, nem afirma que a tecnologia seja a causa direta do sofrimento. Seu interesse é examinar como o excesso de ofertas pode intensificar a pergunta sobre o que vale desejar quando não há um roteiro único capaz de orientar a existência. Daí a aproximação com problemas como violência, drogas, depressão e desamparo. A obra não propõe soluções clínicas, políticas ou sociais fechadas para tais fenômenos. Tratá-los assim seria extrapolar sua finalidade. Ela sugere antes que respostas simplistas falham quando ignoram a dimensão subjetiva do laço social e da falta. A contribuição lacaniana está em recusar a promessa de que um objeto, um saber ou uma norma preencherá definitivamente o vazio. Esse enquadramento ajuda a ler o presente para além de explicações exclusivamente comportamentais ou econômicas. Também exige cautela reconhecer a dimensão do desejo não substitui políticas públicas, cuidados em saúde mental ou análise das desigualdades que atravessam esses problemas. Por último, pergunta sem resposta pronta, invenção e responsabilidade subjetiva, o título é uma interrogação, e essa forma é coerente com o método do livro. Inspirada em Lacan, a pergunta obriga cada pessoa a produzir uma resposta singular, provisória e implicada em sua história. A ausência de resposta pronta não é uma deficiência argumentativa, é parte da tese de que o desejo não pode ser administrado como um objeto mensurável ou plenamente conhecido. Contudo, a obra tampouco celebra a indeterminação como desculpa para não agir. Se toda decisão implica risco e perda, a saída não é esperar certeza absoluta, mas assumir a responsabilidade por uma escolha e por seus efeitos. Essa posição torna a reflexão exigente. Ela desloca o foco de como obter tudo o que quero, para o que está em jogo no que peço, e o que estou disposto a sustentar quando isso se realiza. As crônicas e ensaios favorecem esse movimento ao aproximar conceitos psicanalíticos de experiências comuns, sem exigir que o leitor domine previamente toda a teoria lacaniana. Para quem já conhece Lacan, o livro funciona como aplicação e atualização de questões centrais. Para quem não conhece, pode servir como introdução provocativa, desde que se aceite que suas formulações não substituem o estudo sistemático da psicanálise. Em conclusão, você quer o que deseja. Interessa, sobretudo, a leitores de psicanálise, filosofia, psicologia e ciências humanas, que desejam pensar a experiência cotidiana sem reduzi-la a receitas de comportamento. Também pode ser útil a quem se encontra diante de decisões importantes ou percebe que metas alcançadas não produziram a satisfação imaginada. Seu benefício intelectual está em oferecer uma linguagem para distinguir necessidade, pedido, ideal social e desejo. Sem supor que essa distinção possa ser resolvida de uma vez por todas. Na prática, a leitura pode qualificar perguntas sobre escolhas, compromissos e adiamentos. Embora não substitua acompanhamento clínico, nem ofereça soluções para sofrimento psíquico grave, o livro se destaca entre obras de divulgação psicanalítica. por combinar a orientação lacaniana com cenas reconhecíveis da vida social, promoção, casamento, viagem, consumo de opções e sensação de desamparo. Em vez de apresentar Lacan como um sistema abstrato, Forbes enfatiza os efeitos paradoxais do desejo na vida comum e no contexto de globalização. Isso diferencia tanto dos manuais de autoajuda, que costumam prometer alinhamento rápido entre meta e realização, quanto de introduções estritamente acadêmicas, centradas na terminologia. A escrita baseada em crônicas, ensaios e palestras torna a abordagem mais acessível, mas preserva a inquietação central da psicanálise, não há objeto ou resposta capaz de eliminar completamente a falta, para o leitor disposto a permanecer nessa pergunta. A obra oferece menos uma conclusão confortável do que um critério crítico para examinar o que pede e o que sustenta em suas escolhas. Se você quiser apoiar Jorge Forbes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!